11:07, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje é quinta-feira e nós estamos aí com o nosso Temática, já entrando na última hora da nossa programação. Passa muito rápido e a gente nem vê o tempo passar durante o dia. E quando vê, já é final de semana. Não pense, amanhã já é sexta. Já sextou, já tá todo mundo com o ritmo de final de semana amanhã e parece que a semana começou ontem. Mas enfim, é assim. O tempo, ele é o mesmo. É a gente que faz a ocupação dele da melhor forma possível. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio um grupo de profissionais que atuam junto à APAI de Lagoa Vermelha. E nós vamos falar sobre os serviços que são ofertados pela APAI e principalmente sobre o projeto da prevenção, porque a gente sabe que a melhor forma é a prevenção e a conscientização sobre as deficiências, como agir, como prevenir, como acompanhar, enfim, todo esse processo que sempre faz parte do dia a dia da APAI, mas que a gente acaba não levando aí ao conhecimento dos nossos ouvintes. Então a oportunidade é hoje. Por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio, quero mandar um abraço para a Loiva, que está acompanhando a nossa programação, estamos recebendo a fisioterapeuta da APAI de Lagoa Vermelha, Rúbia Strapazon. Prazer recebê-la, Rúbia. Bom dia.
É um prazer, Rudi. Bom dia, ouvintes.
Também está conosco a fonoaudióloga da APAI de Lagoa Vermelha, a Maquelin Ferreira. Bom dia, Maquelin.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
E também conosco a assistente social Jéssica Zílio. Prazer recebê-la, Jéssica. Bom dia.
Bom dia, Rudi. De novo, né?
De novo, não. A Jéssica vem com frequência, já é quase de casa. Baixar um pouquinho o microfone, se fica mais confortável para ti, ótimo.
Bom dia, ouvintes, então, né?
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bem. Então vamos começar contigo, Jéssica, fazendo um apanhado geral, assim, dos serviços que a APAI oferece. Porque a gente ouve falar há muito tempo da APAI, da escola, mas a gente sabe que junto com a escola vem a questão técnica e são muitas coisas que a entidade oferece para quem trabalha lá. Como é que é o dia a dia e que serviços a APAI oferece para os seus usuários, Jéssica?
Então, Rudi, a APAI, na verdade, a gente trabalha com um tripé, né, de políticas públicas lá dentro da instituição. Nós, então, temos a política da saúde, da educação e da assistência social. Dentro dessas políticas, nós estamos em torno de 25 funcionários, se eu não me engano. E a gente oferta hoje, vou citar algumas, porque pode ser que eu esteja esquecendo, são tantos programas, né, que a gente vem fazendo. Então, nós temos a terapia com o cavalo, nós temos a preparação para o mercado de trabalho, os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, que são dentro da assistência social, temos a estimulação precoce, que seria saúde e educação, temos também o projeto Transformando Vidas através da Música, e temos o projeto Vivenciar, que seriam atividades da vida diária, né? A gente está preparando o nosso usuário para a vida lá fora. Aí também teria agora, né, o início da nossa pet terapia, que a gente vai falar depois.
Ah, vamos falar depois, que essa é uma novidade. Eu estava falando aí, Jéssica, eu estava me lembrando ali na Semana Nacional das atividades que foram realizadas em Lagoa Vermelha. Como é que foi a experiência dos alunos visitarem os ambientes de trabalho, passarem o dia com os profissionais? Nós recebemos dois aqui, foi muito bom para nós recebê-los. E como é que foi o feedback, o retorno que vocês tiveram dessa experiência, Jéssica?
Os usuários que vieram na rádio, eles tomaram conta, né?
Cantaram, deram entrevista, fizeram de tudo aqui na rádio, era o dia deles.
A gente mexeu com eles que era para tu se cuidar, tu e o Paulo, porque vocês iam acabar perdendo emprego ainda. Mas assim, foi um retorno muito positivo, né? A gente recebeu eles lá, um querendo ser prefeito, outro querendo ser veterinário, outro... Então, para eles saírem de dentro da entidade, porque geralmente, e agora na pandemia, a rotina deles é casa-entidade, casa-entidade, né? Então,
e antes saíram, era só casa, né?
Só casa. Então, eles saíram daquele zona de conforto, eles foram, eles exploraram, eles viram como que é a nossa vida lá fora. Eu também tive alguns usuários que eu levei, adivinha onde, né? Panápia. Então, eles verem como que é o dia a dia, isso foi muito bom. Eles adoraram e, por eles, eu acho que eles estariam fazendo até hoje isso, né?
Que coisa direto. Boa, é verdade. E esses serviços que a APAI oferece, todo mundo participa de tudo ou ele é direcionado, dependendo para cada especialidade aí da criança, para cada deficiência que ele tem, ele se adapta em um determinado projeto, determinado trabalho, Jéssica?
Por exemplo, de Transformando Vidas através da Música, ele é para todos os usuários, né? O professor Jackson, nosso super professor, acho que é a pessoa mais querida pelos usuários lá dentro da APAI.
Quem é que não gosta de quem trabalha com música, né?
Então, esse é para todos os usuários, né? Cada turma tem o seu momento da musicalização ali, enfim. O grupo de convivências já ele é direcionado àqueles usuários que são da assistência, não são os da educação, né? Que a gente trabalha a convivência de vínculos, o fortalecimento do vínculo entidade-usuário, usuário-comunidade. Tem a parte da estimulação precoce, que as meninas vão colocar depois, melhor do que eu, né? Mas seriam para os bebês, as crianças menores. A terapia com o cavalo, que a gente já, em outra oportunidade, colocou também. São aqueles usuários que a equipe avalia, o médico avalia, são direcionados, né? Então, hoje, assim, a preparação para o mercado de trabalho também é da assistência, né? Então, a gente está preparando aqueles usuários mais velhos, que já têm condições de trabalhar, que podem ser inseridos. Mas o da música, que seria o mais
abrangente. O
também, que é mais abrangente.
Muito bem. Com essa fala da Jéssica, a gente pode ter um pouco da noção de tudo o que as crianças, o que os usuários têm lá na PAI, em termos de envolvimento dentro de todo o contexto. Mas a gente sabe que isso é o que acontece lá. Mas a gente precisa estar atento, até porque o foco da nossa conversa é esse projeto de prevenção, de orientação, muitas vezes, e parte desde o princípio, desde o momento em que um casal projeta ter um filho e, a partir daí, todo o cuidado e atenção que se deve ter dentro desse processo. A fisioterapeuta Rúbia Estrapazon vai nos falar um pouquinho a respeito desse início de processo dentro de um projeto gigantesco de prevenção, podemos assim dizer, Rúbia.
Sim, Rudi. Então, eu acredito que o primeiro passo é quando é possível planejar essa gestação, né? Se eu escolher primeiramente o médico, né? Um médico de confiança, um obstetra, ginecologista. E, a partir daí, prosseguir com ele. Ele vai fazer orientação dos exames que são necessários, se precisa fazer adequação de algum suplemento vitamínico, o que precisa ser feito para essa gestante, se precisa fazer alguma adequação da parte hormonal, né? E, subsequentemente, então, depois, quando já se descobre a gestação, durante a gestação, é importante que a gestante siga um pré-natal, né? Que ela siga toda a orientação do seu médico, né? E nessas orientações, evite daí a questão de ingesta. A gente já sabe, é básico, né? Mas não custa a gente repetir a ingesta de bebida alcoólica, de cigarro, né? Evite procedimentos, às vezes a gente costuma, de cabelo, de... Enfim, tudo que for químico, né? Não se automedicar. Isso tem uma importância bem grande. Sempre, tudo que tiver dúvida, né? Fazer esse acompanhamento com o médico. E a partir daí, se for conforme forem ocorrendo os exames, né? Tem muitos exames que já são diagnosticados, servem para ser diagnosticado a síndrome de Down, a paralisia cerebral, e a partir daí o médico já vai traçando um roteiro também do depois, como é que vai ser, né?
A prevenção começa lá na barriga da mãe já, né?
Começa na barriga da mãe.
Como é amplo o processo, e como você disse, tem muita coisa que se detecta lá na gestação, que daqui a pouco já pode ser resolvido lá, já pode dar um encaminhamento e facilitar a vida dessa criança que, por acaso, poderá ter ou não alguma deficiência e, quem sabe, um dia vir a ser usuário da entidade.
Isso, e até para orientar essa mãe no sentido de como ela vai proceder assim que esse bebê nascer, né? Quem ela vai estar procurando, como é que vai ser esse pós-parto, né?
Uma coisa que é importante dentro do que você falava, Rúbia, nesse acompanhamento do médico que está acompanhando a gestação, é daqui a pouco a mãe que tem alguma dúvida, anotar todas as dúvidas que tem no dia que vai no médico, esclarece tudo, porque às vezes ficar com dúvida pode resultar em problema, e esclarecer essa dúvida também já pode prevenir o problema, né, Jéssica?
Sempre. Então, isso é uma coisa que a gente coloca, né, sempre para as gestantes, enfim, que qualquer dúvida, por mais que pareça uma coisa boba, às vezes, voltando para as mães, depois que já tem as crianças também, né, qualquer dúvida que tiver, sempre é melhor a gente pecar por um excesso de cuidado do que pela falta, né? Eu sempre digo isso. Então, qualquer dúvida a gente tá perguntando para esse médico, né? Tanto depois para o pediatra, também nos acompanhamentos, que também são bem importantes depois para a criança.
Rúbia, a questão da síndrome de Down, ela já pode ser detectada na gestação, né?
Sim, ela já pode ser detectada. Tem uma série de exames ali que o médico vai pedir durante o pré-natal, que já pode sim.
Outros problemas que podem também ser... que a gente pode falar sobre, ou na gestação, ou pós, a questão da paralisia cerebral, a questão da rubéola, que também é uma doença que pode acometer a mãe e pode dar consequência no filho durante a gestação. O que nós podemos dizer sobre isso para orientar e informar os nossos ouvintes, Rúbia?
Com certeza, né? Por isso da importância desse acompanhamento todo, né? Que caso o médico verifique desde a necessidade de uma suplementação vitamínica, alguma coisa para essa gestante, ele já vai estar fazendo essa orientação, né? Essa questão é, por isso, da importância de escolher um médico de confiança da gestante.
Muito bem. Depois nós vamos conversar contigo de novo, Rúbia, para a gente falar de como é que é o trabalho da fisioterapeuta no dia a dia da entidade. Agora nós vamos fazer de conta já que já passamos o período da gestação e a criança já nasceu. Aí vem todo aquele processo de desenvolvimento que a Maquele, que é fonoaudióloga, vai conversar um pouquinho conosco. A partir de que momento alguns sinais, alguns sintomas podem emitir um alerta aí para os pais, Maquele?
Sim, eu só quero fazer o comentário assim, que após o nascimento é bem importante fazer o teste da orelhinha, tá? Que é através do teste da orelhinha que você vai ver se a criança tem alguma deficiência auditiva.
Sim.
Então é após o nascimento, né? Que depois de 3 dias que pode ser feito o teste da orelhinha. Ele não apresenta nenhuma dor, sim, é bem simples de fazer, né?
E às vezes, se não fizer, Maquele, às vezes você passa a criança por muito tempo e você não vai saber. Isso. Porque a criança não vai apresentar nenhum sintoma que, pode ter um problema de audição, alguma coisa assim. Tem que ser através do teste. Senão depois pode demorar muito tempo, ou pode prejudicar o processo.
E aí tu só vai perceber quando a criança não fala mesmo. Uh-huh. Então, tá? Então, assim, ó, o que os pais têm que ficar alerta? Se a criança não movimenta os olhos, tá? Se ela não responde a ruídos altos, tá? Se ela não expressa nenhum sorriso. Então, isso são os pais têm que ficar bem alerta quando eles são bebês. Se a criança não consegue sustentar a cabeça, se ela não consegue movimentar as pernas, se ela não está emitindo nenhum som, se ela não faz nenhum balbucio quando eles são pequenos. Se eles são maiores, eles não conseguem sentar. Se eles não rolam. Então, isso são sinais que os pais têm que já ficar alerta, ficar observando. Se eles não se expressam, se eles não têm compreensão, se vocês chamam. Geralmente, os pais, a gente faz aquelas perguntas. Onde é que está o pé? Onde é que está a mão?
Sim.
Então, se a criança não tem essa compreensão, sempre tem que ficar alerta, tá? Se eles choram muito, se eles dormem demais também. Então, qualquer dúvida, procurar o pediatra e fazer esses questionamentos, se está tudo certo ou não.
Isso, tá? Que eu ia perguntar, Maquele. A primeira ajuda que se busca quando se percebe que alguma coisa não está legal é o pediatra.
É o pediatra.
Se houver uma necessidade de encaminhar para um neuro, para algum outro profissional, aí sim.
Isso. Aí o pediatra vai orientar. E nós também, da PAI, sempre estamos abertos lá para qualquer coisa, tá?
A questão do momento de procurar ajuda, no momento que detectou. Isso, qualquer coisa que acha que não está legal, procura ajuda.
Procura o pediatra e pede orientação para ele.
Existem casos, Maquele, de que essas situações não são observadas e bem depois, como você disse, a criança já está na idade de estar falando e ainda não fala e não sei o quê. E aí já fica bem mais difícil o acompanhamento?
Fica mais difícil para acompanhar e para estimulação. Por isso que a gente diz assim que quanto antes você começar o trabalho, é melhor para ele desenvolver.
E essa questão da estimulação precoce, agora tanto a Rúbia quanto a Jéssica e a Maquele podem falar sobre isso, porque a estimulação precoce vale para tudo, para cada área, seja na área da fono, da físio, de qualquer outra área, a estimulação precoce ela faz efeito. Na tua área, como fonoaudióloga, de que forma funciona o processo da estimulação precoce, Maquele?
Nós começamos lá, eu e a Rúbia, sempre com eles bebês, né? Então a gente já começa observando onde é que foi a falha. E aí a gente começa a estimulação.
E o resultado, ele é muito relativo de uma criança, de um paciente para outro?
Primeiro a gente tem que ver aonde que está a falha, uh-huh, e aí começar o trabalho.
Uhum. E para você, Rúbia, como fisioterapeuta, como é que é o processo de estimulação precoce e o que os pais podem ver na criança que daqui a pouco não está legal, alguma coisa não está certo?
Isso, como a Maquele colocou antes, então a parte da estimulação, quanto antes for iniciado, melhor. Porque criança até os 2 anos de idade, ela tem a neuroplasticidade atuando, que é a capacidade de aprendizagem da criança, né? E da minha área, assim, algumas coisas que nem a Maquiele colocou ali também não modifica tanto. Mas se a criança presta atenção quando chamada pelos pais, se ela olha, se ela vira a cabeça, se ela tenta se levantar, depois conforme for passando os meses, né? Se ela tenta pegar os brinquedos, se ela interage com esses brinquedos, se ali pelo quarto, quinto mês ela começa a rolar, começa a se movimentar. E assim vai indo. Uma fase, assim, bem importante das crianças é a fase depois do engatinhar, que tem muitas crianças que pulam, né? Que ela se dá ali pelo oitavo, nono mês.
E essa fase é importante, Rúbia?
Essa fase é de extrema importância fazer esse estímulo para que ela ocorra, porque depois ela vai ter toda uma interferência, tanto na parte de escrita, na parte de coordenação motora fina. Então, por isso, assim, a gente tem os marcos do desenvolvimento motor cronológico. Então, por isso que a gente estimula para a criança não pular nenhum desses marcos, porque todos eles vão ter um papel fundamental depois no restante do desenvolvimento dessa criança, né? Então, depois, para o caminhar, vai interferir, porque se essa criança não engatinhou, ela vai ter mais dificuldade de se levantar. Então, tem uma série de coisas, né? Claro, vai, assim, nem tudo vai se dar. Tem uma idade que a gente considera dentro da normalidade, mas nem tudo pode ser que tenha uma pequena variação, né? O importante é esses pais estarem estimulando essa criança e brincar, assim. A gente sempre fala que a nossa estimulação é através do brincar. A gente não, claro, é uma brincadeira com uma fundamentação, né?
Claro.
A gente, com um objetivo que a gente coloca de alcançar esses marcos, né? Mas o brincar, isso também eu vejo, Rudy, já fazendo um adendo, que é uma coisa que está faltando um pouco em casa, sabe? Hoje em dia eu percebo que as crianças ficam bastante tempo no celular, na TV, e o brincar lá fora, que eu digo, agora vem o verão, né? Uma época tão boa para pôr as crianças brincar lá na grama, brincar de bola, de se esconder, né? Então, tem muita coisa assim que pode ser estimulada, a gente sempre está orientando os pais, né, nesse sentido.
Nós, faz tempo que nós falamos, né, Rúbia, que com a pandemia as crianças têm ficado muito dentro de casa.
Muito dentro de casa.
É. E agora, com a saída do verão, vamos aproveitar e tirar essas crianças para fora e brincar. Tem tantas brincadeiras sadias e que são baratas, né?
É verdade. Não, então, e depois, assim, uma brincadeira normal de um dia já é um tratamento.
É um tratamento.
Isso. Tanto psicológico, porque a gente acaba se afetando muito psicologicamente com essa falta de convênio social, quanto física, né?
Então, eu sempre digo, vamos praticar a filioterapia, né?
Boa, essa eu não tinha ouvido ainda, Maquiele.
E desde a questão de estimular o vínculo com os próprios pais, né? Que às vezes se perde um pouquinho, né? Os pais curtirem esse momento com os filhos.
Ah, é verdade. Esse momento de convivência diferente,
isso,
do não ser aquela convivência só de dentro de casa, ela faz bem. A gente conversa e sempre especifica, a fono faz isso, a físio faz aquilo, a assistente social faz aquilo, mas a PAI, ela tem esse programa de estimulação precoce e uma equipe especializada. Então, em alguns momentos, não tem como não tratar de um todo. Quando procurar o atendimento especializado desta equipe, Jéssica, como é que as pessoas, a comunidade, daqui a pouco, tu tem lá uma criança que você está pensando, tu conversa com o pediatra te orienta, mas daqui a pouco vai pensar, bom, se o meu filho tiver acesso a esse serviço da APAI, vai ser bom, porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma fono, de pagar uma físio, de pagar uma psicóloga, e tudo isso às vezes a pessoa vai encontrar na APAI. De que forma ter esse acesso para a sociedade num todo, como assistente social, Jéssica?
Então assim, Rudy, a porta de entrada para as avaliações da entidade ali da APAI com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, seria através de um... A gente tem hoje um requerimento de avaliação, né? Pode ser através do pediatra, através da família, entrar direto em contato com a entidade, assim que acendeu a luz, né? Que alguma coisa não está certo, como as meninas colocaram. Primeiro passo vai no pediatra. Lá o pediatra sabe, ele tem a formação específica, né? Ele sabe para onde direcionar. Se aquela criança vai para o neuro primeiro, se aquela criança tem que ir para a PAI para fazer uma avaliação... Então, esse pediatra vai dar um requerimento para essa família vai procurar a entidade, a gente tem hoje uma fila de espera, né, para avaliação, e aí no momento que chegou para a diretora, para a loiva, esse requerimento, ela vai agendar, vai estar em contato com a família, todas nós da equipe, tanto eu quanto assistente social, a fisioterapeuta, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga e a pedagoga, nós vamos fazer a avaliação dessa criança, não só para a estimulação precoce, mas em todas as fases da vida, né? A vida escolar que a gente fala. Então, a porta de entrada seria isso, né? Primeiro passo vai no pediatra, quando tu detectou alguma coisa de diferente, tu notou que aquela criança está um pouquinho mais atrasada que as outras crianças, vai no pediatra que ele vai fazer todo o encaminhamento E aí, sim, a entidade vai acolher, entrar com a avaliação, fazer a acolhida.
Hoje, quantas crianças tem na APAE? Crianças é forma de dizer, porque tem alguns que são adultos. Quantos usuários tem a APAE hoje, Jéssica?
Hoje, incluindo a estimulação precoce, a área da saúde, da educação e da assistência, a gente está com 112.
112. Uhum. E tem fila de espera.
E tem fila de espera.
Olha só o quanto é importante esse trabalho. 11h27, nós vamos para um intervalo e a gente já volta dando sequência ao nosso bate-papo aqui com as gurias lá da APAE de Lagoa Vermelha, que estão conosco nessa manhã. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em Vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285 aos fundos do Posto Sander. Fone 999-56-1039 e 999-80-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de muitos capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 996966733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Temperatura 16 graus.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas:
Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso.
Agamo Seguros. Oferece seguro residencial em 10 vezes sem juros no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados. Toda coleção inverno com descontos de 20% a 50% à vista ou 10% a prazo.
Magma, tornearia, assistência técnica autorizada, Schultz e multimarcas. Na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari. Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 33 minutos, 16 graus é a temperatura. Para a gente finalizar essa questão de todo esse processo de prevenção, de acompanhamento e de orientação, Rúbia, é importante a gente orientar as famílias de como proceder, mas principalmente a partir do momento que ingressar nesse trabalho, nesse projeto de prevenção, ter essa adesão ao tratamento, que é, nós falávamos até fora do ar, é o que vai dar o resultado, é todo mundo falar a mesma linguagem. Os técnicos, os médicos, os profissionais da APAE, mas ter o mesmo acompanhamento em casa. Como é que, como profissionais, vocês percebem isso e que orientação deixar para os pais, Rúbia?
Com certeza, a família para nós é de extrema importância. Então, nós sempre vamos estar trabalhando em conjunto com a família, porque o que acontece? A criança vai lá inicialmente, ali quando é bebezinho, pequeno, ela vai em torno de 2 vezes por semana lá conosco, receber estimulação precoce da físio, da fonoaudióloga, da pedagoga, e esse é um tempo curto, relativamente curto. Então, sempre vai ser passada orientação para os pais, e o trabalho deles em casa vai ser essencial, né? Tudo que eles, o que for passado de orientação, eles terão que seguir em casa para ter um resultado efetivo. E também a parte de não ter faltas, de procurar levar sempre a criança para esses atendimentos, né? Que são de extrema importância. Porque senão, às vezes, vai se perdendo um pouco. Ah, falta 1, 2 vezes a criança já regride do que a gente já tinha conseguido conquistar com ela, né? Ou às vezes ela já estava adaptada, ela se esquece daquela adaptação, né? Então, dessa importância deles levarem a criança no atendimento e da parte de em casa seguirem as orientações.
Até porque o atendimento técnico, Maquely, ele é 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, todo o restante da semana, a criança, a pessoa está em casa. Então, precisa ter essa sintonia e essa sequência de trabalho.
É, e eles ficam muito mais com os pais, né? Então, acontece, assim, que tanto eu quanto a Rúbia, a pedagoga, a gente cobra mesmo, né? E às vezes eles até podem chamar nós de chato, mas a gente faz isso para o bem deles.
Para o bem deles, com certeza.
Então a gente quer que eles sempre fiquem bem e que sejam bem estimulados.
E numa situação do teu caso como fono, aquela criança que tem uma dificuldade de fala, muitas vezes em casa é normal se criar uma linguagem entre a criança e a família. A criança olha, aponta, o pai pega, dá, a mãe pega, dá, sabe o que a criança quer. E essa estimulação de fazer com que a criança pergunte, insista, fazer de conta que não está entendendo, isso também dá resultado.
É, eu sou bem chata. Então, eu sempre oriento o correto, como é que eles têm que fazer, passo as orientações e sempre digo para os pais que eles são o exemplo, que a maneira que eles falam é a maneira que o filho vai falar. Então, quanto mais correto eles falarem, vai ser como a criança vai aprender.
A criança vai ser o espelho do que vê nos pais.
Isso.
Muito bem. O lúdico, como disse a Maquely, como disse a Rúbia e a Jéssica, esse ensinamento lúdico, essas atividades de trabalhar brincando, mas não uma brincadeira qualquer, com orientação técnica, ele faz toda a diferença num tratamento. Agora, tem um projeto que está nascendo há pouco tempo na APAE, que é a pet terapia, que é um trabalho que funciona entre a relação crianças e animais de estimação. E a gente sabe que quem não tem animal de estimação gosta, e gosta muito. E a relação entre o ser humano e o animal de estimação é indescritível. Esse projeto, a Pet Terapia, está nascendo, podemos assim dizer, na APAE, Jéssica?
É, agora eu vou falar de uma das coisas que eu mais amo nessa vida, né, que são os animais. Então, assim, Rudi, no dia 4 de outubro, né, em conversa, assim, um projeto que está sendo criado junto com a equipe multidisciplinar, seria esse projeto da Pet Terapia. Vai estar dando início no dia 4 de outubro, dia de São Francisco e dia dos animais, né? O que, que a gente vai fazer na Pet Terapia? Alguém pode até pensar que a gente só vai fazer carinho nos animais. Não. O cachorro, inicialmente, será um cachorro meu e um cachorro da Físio, né? Que são animais bem dóceis, que têm contato com criança, não tem problema nenhum de saúde, assim. Então, a gente vai usar esses animais como instrumento dentro das sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, da psicóloga, nos grupos de convivência da assistência, dentro das salas de aula. Então, o que, que as profs vão estar fazendo agora? Cada uma no seu planejamento lá do que eles vão trabalhar, vão estar utilizando esse animal com alguma finalidade. Tá? A fisio e a fono na estimulação, junto com a pedagoga, vão utilizar esse animal também para estimulação. Nos grupos de convivência, a gente vai estar fortalecendo empatia, fortalecendo o contato com o animal, o cuidado que você tem que ter. Né? Eles vão estar escovando, alimentando, limpando as sujeiras, porque faz parte também. Sim. Né? E esse projeto, até Dire, que está ouvindo aí, está em ata, né? A gente registrou. Para o ano que vem, a gente vai estar ampliando esse projeto e a APAE vai estar adotando um animal para ficar lá no prédio. Então, ali também, é tudo que a gente vai construir junto com os usuários, né? A gente vai arrumar o canil, a gente vai arrumar a casinha, a gente vai estar indo, separando por turmas para fazer as vacinas, eles vão estar indo junto com nós no veterinário para fazer as vacinas, vamos castrar esse animal, todos aqueles cuidados básicos, né? Como que a gente tem que cuidar de um animal, como que a gente... Ele é um ser vivo, ele sente como a gente sente, ele tem fome, ele tem sede, ele tem medo.
Só não fala que nem a gente.
Só não fala, é só isso que falta, né?
É, o resto faz tudo.
Pelo olhar do animal, você já consegue entender muitas coisas, né? Então, eu acho que isso era o que estava faltando para complementar todo o serviço, não porque eu faço parte, tá? Mas um serviço excelente que a APAE de Lagoa tá trazendo para os usuários, né? Em todas as áreas, educação, saúde, assistência, todas as áreas a gente pode afirmar, não por ser parte, porque a gente é, sim, um modelo no Estado e tanto na União, né? Então, eu acho que para fechar seria o que faltava.
Com né? chave de ouro.
É.
Muito bem. E para finalizar o nosso bate-papo, eu quero isso aqui, com certeza, envaidece muito vocês que estão lá no dia a dia e sabem das dificuldades. A Maria Terezinha é uma mãe. E ela diz o seguinte: bom dia, Rude. Parabéns para essas gurias abençoadas por Deus. O meu guri, o Eduardo, vai na APAE. Ele é outra criança depois que começou a ir lá. Fala bem, tenho só que agradecer a Deus, a essas pessoas maravilhosas que entraram em nossas vidas. Um beijão para elas. Eu acho que não precisa dizer mais nada depois disso, né? A Jéssica já tá chorando.
Um beijão pro Du, pra Tere, né? Eles são, essa é uma família, Rudi, que a gente pode falar que pegou junto.
Eles sabe? São lá de Pisamilho, não são?
São de Pisamilho.
É, a Maria Terezinha estudou na mesma escola que eu, no mesmo tempo que eu estudei.
A gente tem
eu acho que é verdade. Então, um abraço para ela e pro André.
O André,
que é o pai do Eduardo, que foi meu colega de aula lá em Pisamilho. Então, um abraço para eles. E eu quero agradecer a presença de vocês, que não nos falta oportunidades e assuntos para vocês estarem aqui de novo, porque a gente sabe que através dessa orientação, através dessas informações, a gente pode estar facilitando a vida de muitas pessoas, impedindo que algum problema mais grave possa acontecer, e se caso um dia alguém precisar, vocês estão lá de braços abertos para receber. Parabéns pelo trabalho e obrigado por terem vindo aqui, Maquely.
Obrigada.
Jéssica, estamos sempre à disposição.
Ah, e a gente vem mesmo, né? Não precisa nem convidar. E eu quero agradecer, Rudi, a todas as famílias que confiam o seu bem mais precioso a nós, né? A gente tá junto ali, a gente é uma equipe, família e entidade.
Muito bem. Rubia, conte sempre conosco, tá bom? Sim. Bom trabalho.
Muito obrigada. Nós também gostaríamos de agradecer imensamente o espaço e a colaboração de todas as famílias, como disse a Jéssica, para nós é muito importante. Obrigada, Rudi.
Muito bem. Então, um abraço aí para toda a família apaiana, como a gente diz, a loiva que está em casa nos acompanhando. Agora nós vamos para o intervalo, o fotógrafo Ricardo Silva já está aqui, vai fazer uma sessão de foto com as meninas, daqui a pouco vai estar no site e nas redes sociais da tua rádio. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Genete Telecom está